ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 2 de setembro de 2016. Dilma segue no foco. Partidos da antiga oposição entram com ação para suspender destaque que manteve direitos políticos da ex-presidenta. Tratamento desigual. Pesquisa apresentada no Seminário de Economia Mineira em Diamantina mostra que professores recebem em média 30% menos que outros profissionais de ensino superior. Palavra do candidato. Eduardo Ferreira, do PRTB, é o candidato a prefeito de Contagem entrevistado na edição de hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Dois ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, já se posicionaram contra a decisão do Senado de votar separadamente o impeachment e a manutenção dos direitos da ex-presidenta Dilma Rousseff de exercer funções públicas. Os senadores afastaram definitivamente a petista por 61 votos a 20. Numa outra votação, logo em seguida, decidiram manter por 42 votos a 36 o direito de Dilma ocupar cargos públicos. Para Gilmar Mendes, o fatiamento é bizarro. Apesar de ser contrário à decomposição em duas penalidades, o decano do STF, Celso de Mello, diz que caso Collor, impeachado em 92, autoriza o fatiamento. Mas há controvérsias. A repórter Soraya Fidelis conversou com três juristas. E aí, Soraya Fidelis, boa tarde. Há consenso entre eles?
Olha, Vinícius, boa tarde. Pelo menos entre esses três juristas há consenso de que o fatiamento é inconstitucional e foi uma decisão política. Um dos juristas com os quais eu conversei agora há pouco pela manhã é o professor de Direito Constitucional da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, Alexandre Bahia. Ele também é professor do IBMEC. Ele esclarece que a Lei 1079, de 1950, que trata do crime de responsabilidade, ela foi feita no contexto da Constituição de 1946 e que ela deve ser relida pela Constituição Federal de 1988, que impossibilita considerar duas penas como autônomas, de maneira como o regimento interno da Câmara ainda dá a entender. O professor da UFOP afirma que a lei já deveria ter sido revista há muito tempo pelo Congresso e que, inclusive, já gerou uma série de ações no STF, portanto, não é novidade essa questão de ir parar agora no STF, a questão simplesmente é porque agora é com a ex-presidenta Dilma. E isso ocorreu desde o ex-presidente Collor, em casos de impeachment de governadores de estados, e agora, então, o caso mais recente do julgamento lá no Senado. A divergência, Vinícius, está em entender qual parte dessa lei está compatível com a Constituição de 88 e qual parte não é. O professor de Direito Alexandre Bahia afirma que trata-se, portanto, de uma disputa política e mesmo no meio da doutrina jurídica, ele acredita que o STF deve manter o fatiamento seguindo o procedimento do caso Collor, que foi o primeiro presidente impeachado no Brasil em 2012.
Isso é uma questão de disputa mesmo, disputa política, mas também disputa mesmo no meio da doutrina. Veja que o próprio Michel Temer, quando ainda era professor de Direito Constitucional, ele mesmo escreveu nesse sentido, diz que as penas são autônomas, o que certamente ele não apoiaria se fosse perguntado no dia do julgamento. Quanto a esse ponto especificamente das penas, a melhor interpretação da Constituição me parece que as penas, ainda que se considere elas autônomas, mas que elas são uma consequência uma da outra. Quer dizer, se você vota pela existência do crime de responsabilidade, me parece que se segue naturalmente a perda do cargo com inabilitação por 8 anos.
Pois é, Vinícius, o consenso é sobre a inconstitucionalidade do fatiamento, não sobre uma possível posição do STF que vai apreciar essa questão. porque apesar de concordar que o fatiamento realmente é inconstitucional, um dos redatores da Lei Ficha Limpa, o advogado especialista em direito eleitoral Marlon Reis, afirma que o caso Collor é diferente, inclusive faz um prognóstico de que o STF, por unanimidade, vai derrubar essa segunda votação do Senado.
Creio na possibilidade até de que o próprio ministro Lewandowski, analisando como julgador e não como presidente de um julgamento político, ele próprio poderá mudar de
e julgamentos, ideia, julgamentos políticos, então, descumprem a Constituição, é isso?
Não, não é que descumpram. É que o papel dele lá não era de ministro do Supremo. Ele não estava lá julgando processo algum, porque o Senado é uma casa eminentemente política. Como jurista, eu diria que a Constituição foi descumprida. Não vejo nenhum problema, porque nós estamos dentro de um país que já tem um certo grau de maturidade institucional. Contra o descumprimento da Constituição, cabem recursos. Uhum. Os recursos já foram, inclusive, manejados. Já há 6 recursos contra essa decisão do Senado, uhum, justamente visando a aplicação integral da norma. Acredito que por uma ampla maioria, se não pela unanimidade, na hora que o debate for travado no Supremo, isso será revertido.
Ministro, o terceiro jurista com o qual eu conversei é um professor emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora e decano no Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Roberto de Gouveia Medina. Ele confirma que a votação em separado foi uma afronta à Constituição e acredita que a maioria da Suprema Corte vai reverter essa posição.
Não se pode dar prevalência ao regimento interno do Senado ou da Câmara na interpretação de um dispositivo da Constituição Federal.
Então, mas a votação pode ser anulada?
Eu acredito que será anulada. E o Supremo, na sua maioria, certamente fará prevalecer o dispositivo constitucional pertinente. No artigo 52, parágrafo único, que trata da competência do Senado para essa matéria, diz o seguinte: limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.
Vinícius, a Associação Médica Brasileira entrou ontem, foi uma das entidades que entrou ontem com essa ação no Supremo para pedir que Dilma perca o direito de ocupar cargos públicos pelos próximos 8 anos. Para a entidade, a condenação parcial da petista abre um precedente, abre aspas, para que manobras regimentais semelhantes sejam utilizadas em caso de outros políticos que vão ser julgados no Congresso e no Senado, muito evidentemente aí remetendo para a questão do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Mas isso aí também, Vinícius, é assunto para muita polêmica. Esse fatiamento também levanta dúvidas no judiciário sobre a aplicação da lei da ficha limpa, mas como dá pano para a manga, eu acho que você deve voltar a conversar e isso deve voltar aqui no Jornal UFMG, em outras matérias, porque a polêmica e a judicialização da política prossegue. É com você.
Ok, Soraya Fidelis, muito obrigado pelas informações. E a gente continua falando, sim, sobre essa polêmica em torno do fatiamento da votação, do impeachment e também os dobramentos do processo, agora que Dilma Rousseff foi afastada, na coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Zanuff. Vamos acompanhar.
Sou Carlos Zanuff. Depois de muitos meses, o processo de impeachment chegou ao fim nessa semana, com o afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência da República, mas lá no final acabou-se chegando a um acordo para que ela não perdesse os direitos políticos, mesmo sendo afastada e condenada pelo Senado. Professor, o que aconteceu primeiro para que chegasse a esse acordo e o que a gente pode esperar, né, do desenho da política brasileira agora com esse episódio do afastamento de Dilma?
Realmente a votação foi inesperada, embora o PT já havia sido ventilado, né? Tanto que o Lewandowski, ele, quando defrontado com a solicitação do destaque, né, que chama-se destaque para votação em separado, né, ele já tinha preparado, já tinha estudado o assunto, tanto que ele faz uma fundamentação longa, longuíssima, uns 15 a 20 minutos, ele fala, para fundamentar a posição dele, que era ele não se posicionou sobre a questão. Né? Mas ele disse que era admissível a solicitação de votações separadas e assim encaminhou. O Senado aceitou esse encaminhamento. Os senadores poderiam ter solicitado que o próprio encaminhamento fosse ao plenário, mas não fizeram isso. Então eles aceitaram o encaminhamento, foi-se a votação e o resultado foi relativamente inesperado. Talvez não tanto, porque na verdade, por que que houve uma mudança de 19 votos, né? Você vai de 61 para 42. Desses 19, uma parte é do PMDB, não é só o PMDB. Para um leigo, parece ser complicada a separação feita. No entanto, foi aceita, e vamos ver. É um assunto polêmico, o próprio Lewandowski falou que a questão é polêmica, e resta saber o que o Supremo vai fazer. Isso aí ninguém sabe o que o Supremo vai fazer. Se ele vai meter a mão nessa cumbuca, e se ele meter a mão nessa cumbuca, ele pode acabar tendo que anular a sessão, que é o que a Dilma quer, anular a sessão. Aí vai ter outra sessão, a Dilma vai ser cassada, de qualquer maneira, isso não vai mudar substancialmente, mas tumultua mais o processo, né? Acaba que o processo não tem fim, né? E acho que nesse caso não vai ter mesmo. Mas a questão é essa, se o Supremo vai meter a mão ou não, ou se ele vai deixar para o Senado, isso vai considerar que isso é uma decisão do Senado, e deixa por isso mesmo, vai então evitar levar mais adiante ainda esse processo de judicialização. Vamos ver isso aí. Isso hoje ninguém consegue afirmar com convicção, né? Nem mesmo consegue afirmar com convicção se o que aconteceu seria constitucional ou não. Não dá nada.
Agora, com relação a Dilma, ela entrou aí com um pedido no STF para anular a sessão. Isso é mais para marcar uma posição? Ou o senhor acredita que ela ainda tem alguma esperança de que o STF reverta alguma coisa?
Eu acho que não tem a menor chance do STF reverter isso em função por questões procedimentais. Parece que a defesa desistiu de arguir substantivamente, ou seja, de solicitar ao Supremo que examine se de fato houve crime de responsabilidade ou não. Que acho que seria a coisa, aquilo que é mais polêmico nesse processo, né? Parece que não é, por enquanto não é essa a intenção.
Qual é essa manutenção dos direitos políticos da Dilma? Mesmo que ela não venha se candidatar a nada, ela ainda está possibilitada, como se ela ainda estivesse no jogo. Isso dificultaria para o PT, assim, talvez, se desfazer da Dilma, como muitos colunistas por aí vêm dizendo que o PT só esperava o impeachment para deixar a Dilma de lado, mas ela só acredita que ela no jogo político ainda pode fazer alguma coisa?
O problema da imprensa é que ele especula demais. Né? Então, assim, e fala muita bobagem e planta muita coisa, né? E muita gente planta e a imprensa aceita. Eu acho que o PT vai enfrentar coisas muito mais complicadas agora, vai enfrentar uma árdua luta interna, uma difícil luta interna. Existe hoje uma possibilidade de uma cisão do PT, existe possibilidade de que vários deputados, fala-se duas, três dezenas de deputados que poderiam sair do partido se não houver uma autocrítica profunda, se a atual direção do partido não abrir espaço no partido. Então isso é muito mais importante para o destino do PT, e acho que é isso que vai mobilizar o PT agora, do que ficar gelando a Dilma. Então não tem muito sentido. O Lula, inclusive, vai haver uma reunião da Comissão Executiva do PT com o Lula. O Lula vai estar presente, que é justamente já vendo essa necessidade. E ou existe um acordo, um arranjo interno, onde a atual direção do partido abre o partido, e aí a coisa vai mudar completamente internamente, ou o partido vai rachar. O que esse pessoal que está... É o grupo do Mensagem ao Partido, é a segunda tendência do PT. O pessoal ameaça sair, eles são quase a metade da bancada do PT na Câmara, e ameaça sair, ou criar um outro partido, ou ir para um partido como o PSOL, não se sabe isso. Mas a Dilma vai seguir a vida dela. Se ela mantiver os direitos, ela pode até pensar em alguma coisa, mas isso é muito prematuro. No momento, ela é a própria anticandidata.
Tá ok, muito obrigado pela participação do senhor aqui no FM de Educativo e até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Até a próxima, um bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Zanuff vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Michel Temer volta a demitir o presidente da empresa Brasil de Comunicação, Ricardo Melo, e altera o estatuto social da empresa. A demissão só foi possível com a alteração do estatuto, que retira o mandato de 4 anos do presidente. Melo foi demitido por Temer em maio, mas conseguiu voltar após entendimento do STF de que o Estatuto da EBC previa mandato de 4 anos, independentemente de quem estivesse na presidência da República. Outra medida tomada por Temer é dar fim ao Conselho Curador, composto por representantes da sociedade civil, que discutia e sugeria rumos para órgãos como a TV Brasil, a Rede de Rádios Públicas e a Agência Brasil. Agora, o Conselho Administrativo passa a ter mais poder e será formado, em sua maioria, por integrantes do governo. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas, rejeitou um recurso do PT e confirmou novamente a reprovação das contas do partido da campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas em 2014. Em sua nova decisão, o tribunal considerou regulares algumas despesas antes questionadas, reduzindo de R$1.600.000 para R$1.200.000 o valor gasto ilegalmente pela campanha petista. De acordo com o Tribunal Mineiro, ele gastou cerca de R$10.200.000 a mais do que a previsão de R$42 milhões. Outra irregularidade apontada é o repasse de R$11.700.000 para a campanha de Dilma Rousseff sem origem comprovada.
Por dentro da UFMG.
Professores ganham, em média, 30% menos que outros profissionais de nível superior, aponta pesquisa apresentada hoje durante o 17º Seminário sobre Economia Mineira. Mais informações direto de Diamantina com Jéssica Viveiros.
A remuneração é menor para professores do ensino fundamental e da rede pública, cerca de 36% menos do que o salário de outros profissionais de nível superior, como advogados e médicos. O Nordeste é a região com maior número de estados com subremuneração de professores, por exemplo, Pernambuco, Ceará e Paraíba. Já Minas Gerais ocupa posição intermediária no ranking. O estudo surgiu de uma necessidade de dados sobre a carreira de magistério em cada estado do país, como explica a autora da pesquisa e doutoranda em economia pela UFRJ, Gabriela Freitas da Cruz.
Parte de uma literatura que já diz que os professores ganham menos que seus pares, outras profissões de ensino superior, e que também as condições de infraestrutura escolar são ruins e por isso a carreira é pouco atrativa. Partir dessa literatura e fazer essas estimações por unidade da federação, para ver quais unidades da federação estavam melhor ou pior nesse sentido, de condições de infraestrutura de trabalho, de infraestrutura escolar e de salário.
Para se chegar a um coeficiente de remuneração dos professores, foram usadas informações como sexo, raça, idade, formação profissional e cargo, a partir de uma análise do censo demográfico e do censo escolar de 2010, como detalha Gabriela Freitas da Cruz.
São duas metodologias diferentes. Na parte de remuneração, eu estimo uma regressão para comparar os professores com outros profissionais com ensino superior e ver se eles são subremunerados e qual que é esse grau de subremuneração. E a outra parte é um índice multidimensional de infraestrutura escolar, que estaria pegando um pouco dessa qualidade do trabalho, né? Assim. A questão era comparar com os outros profissionais do próprio estado. Então, você tem estados que às vezes pagam até melhor, mas que quando você compara com outros profissionais, a diferença é maior, né?
A pesquisa Valorização do Magistério no Brasil, uma análise sobre a remuneração e as condições de trabalho dos professores segundo as unidades da federação, foi apresentada como trabalho de conclusão de curso em economia na UFMG em 2012 e posteriormente transformada em artigo. Repórter Jéssica Viveiros.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Contorno, no sentido bairro, com reflexos até na Rio Grande do Norte. Na Cristóvão Colombo com Tomé de Souza também há trânsito lento, no sentido contorno. Na Raja Gabalha, lentidão no cruzamento com contorno sentido centro. E na Avenida Barbacena, trânsito também intenso no cruzamento com a Avenida do Contorno. Meio-dia e 51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte e mais uma entrevista na série Palavra do Candidato com o candidato à Prefeitura de Contagem, Eduardo Ferreira, do PRTB.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 52.
Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, faz visita ao Centro de Operações da Prefeitura às 14h30 e depois se reúne com a equipe para discutir plano de governo. Eros Biondini, do PROS, às 7 da noite, a entrevista para canal de TV. João Leite, do PSDB, participou de encontro com entidades de política de reinserção de usuários e dependentes de álcool e outras drogas, e às 4 grava programa eleitoral. Calil, do PHS, grava entrevista aqui na Rádio FMG Educativa. Luiz Tibé, do PT do B, almoça na revista Exclusive, às 3 da entrevista para o portal BHZ, e às 7 inaugura comitê na região noroeste. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, faz caminhada e panfletagem no Centro Comercial do Barreiro e às 4 se encontra com o Núcleo Estratégico de Campanha. Maria da Consolação, do PSOL, às 2 da entrevista ao portal O Tempo, das 5h30 às 7 se reúne com o movimento De Um Passo e às 7 participa de roda de conversa com advogados apoiadores. Reginaldo Lopes, do PT, às 6 participa de debate no Sindibel e às 9 participa do lançamento de candidatura de vereador. Rodrigo Pacheco, do PMDB, participa de encontro dos sindicatos de lojistas de BH agora. Às 5h30 vai encontro com dirigentes da FIENG e às 7h30 tem encontro com representantes dos clubes recreativos da capital. Sargento Rodrigues, do PDT, almoça também na revista Exclusive. Às 3 se encontra com lideranças políticas e às 7 vai em reunião com moradores no bairro Palmeiras. Vanessa Portugal, do PSTU, não divulgou a agenda para esta sexta.
Palavra do candidato.
O Palavra de Candidato de hoje conversa com Eduardo Ferreira, candidato à Prefeitura de Contagem pelo PRTB. Administrador e empresário, Ferreira já foi candidato a vereador em 2008, 2012 e em 2014 foi candidato ao governo do estado de Minas, terminando em sexto lugar. Todos os candidatos da série tiveram 1 minuto e meio para responder cada pergunta. São 4 perguntas comuns para todos e uma específica para cada aspirante à prefeitura. A conversa de Eduardo Ferreira foi com a jornalista Paula Alquimim.
Contagem conta com apenas um hospital público para 603 mil habitantes, o que faz com que o cidadão ainda seja dependente do atendimento em Belo Horizonte. Como o senhor pretende solucionar essa questão?
Bom, eu gostaria de dizer para a população de Contagem, que de fato é preciso empenhar esforço do governo municipal a ponto de descentralizar a saúde no município, né? O município hoje se encontra sucateado, vamos criar novos postos de atendimento a ponto de dar mais celeridade ao atendimento, mais conforto às pessoas que já estão padecendo de problemas de saúde deste ou daquele, e vamos, acima de tudo, valorizar o profissional de saúde, tá? Precisamos equipar o hospital municipal, precisamos também dar funcionabilidade à nova maternidade, que hoje se encontra sem funcionamento, atuando precariamente, né? Enfim, nós vamos dar um maior dinamismo ao atendimento de saúde no município.
O Plano Municipal de Educação prevê a integralização do ensino infantil para 4 e 5 anos e chegar a 50% de atendimento para crianças de 0 a 3 anos. Ao mesmo tempo, a cidade planeja manter o investimento em ensino médio, mesmo sendo essa uma obrigação do Estado. O senhor considera que dá para conciliar o investimento em todos esses setores?
Falar em investimento na educação, nós temos que partir do pressuposto que o Estado ele tem a participação dele, né? Mas o município ele tem que ser mais efetivo. A gente percebe que o governo municipal, atual gestão, fechou uma série de escolas públicas, né? Quando ele fez isso, ele trouxe um novo problema para a realidade do município. E provocou um inchaço nas escolas estaduais que se encontram sediadas dentro do município de Contagem. É preciso que venhamos a agir na nossa gestão com um empenho maior, tá? Não em fechar escolas, pelo contrário, o município tem um crescimento acentuado na sua população. E face a esse crescimento, exige que venhamos a construir mais escolas, a criar mais mecanismos na educação, na área da educação, para atender essa população que cresceu. Contagem não é mais a mesma, não tem mais o mesmo número de habitantes que 10, 15, 20 anos atrás. Por isso, nós vamos reabrir as escolas que essa gestão fechou e vamos criar construir mais escolas a ponto de dar uma educação de qualidade para o cidadão e a cidadã de Contagem.
Ok, vou precisar interromper o senhor porque o tempo se esgotou, eu vou passar para a próxima pergunta. Contagem tem a promessa de extensão da linha do metrô até o novo Eldorado, também a proposta de implantação de 2 corredores do BRT na cidade. Quais são os compromissos que o senhor assume com relação a isso?
A gente percebe que essa gestão veio com muitas falácias, né? O atual gestor ele prometeu muitas coisas que não cumpriu. Uma delas é essa questão do transporte público. Nós precisamos, sim, de dar respeito para a população, para os usuários. O atual prefeito, a atual administração, tem desrespeitado o usuário do transporte público em toda a sua amplitude, né? Nós vamos aí evitar esforços, né, com todas as nossas forças para que possamos interligar o metrô Eldorado até Betim, né, que é o nosso espaço limite. Com relação a outros meios de transporte, nós vamos entrar em contato com as empresas de transporte público para que eles possam trazer maior qualidade, amplitude, efetividade e agilidade nesse transporte. Sem contar o fato de que vamos nos empenhar muito em trazer mais conforto para o usuário do transporte público.
Contagem é conhecida por ser uma cidade industrial com papel importante na economia mineira. Por outro lado, no campo cultural, as opções estão concentradas em Belo Horizonte. Quais são as propostas do senhor nesse sentido?
Bom, Contagem, de fato, ela está em 27º no ranking brasileiro, né, nacional, na questão da impulsão do PIB nacional, né? Tem um PIB maior do que muitas capitais. Como tal, vem a nossa proposta no sentido de aproveitar essa impulsão, né, esse valor no ranking nacional e buscar novos investidores, empresas que venham investir mais dentro do município, trazer novas empresas. Trazendo novas empresas, a gente tem condição de ampliar, principalmente na área da cultura. Nós temos uma proposta de criar um centro de me fugiu a memória agora, mas esse centro que nós vamos criar, ele vai contar com um estádio de futebol, com um espaço, um auditório, e esse auditório com uma acústica que venha dar condições para orquestras, enfim, e com um anfiteatro, para que a gente possa, através do empenho, desse esforço município-população, trazer uma nova visão, um novo olhar, inclusive para a cultura, né, cultural, aqui dentro da cidade de Contagem.
O senhor já foi candidato a vereador 3 vezes, sem conseguir se eleger, e uma vez ao governo de Minas. Por que, mesmo sem ter obtido sucesso nas outras tentativas, o senhor resolveu se candidatar a prefeito?
Bem, retornando, né, esse centro é um centro esportivo, o nome certo é esse, né, que vai dar vazão ao espaço cultural dentro do município. E voltando agora à sua pergunta atual, nós já disputamos de fato alguns pleitos anteriores para vereador. Em 2014 fomos agraciados com o desejo da população em ser candidato ao governo de Minas. Exercemos o nosso papel. Cabe frisar que foi o primeiro negro na história de Minas Gerais a concorrer ao mais alto cargo, né, do executivo estadual, que é o cargo de governador. Ser prefeito. O que me levou a ser prefeito, ser candidato a prefeito dessa cidade? Dá a você, cidadão e cidadã de Contagem, conforto, tranquilidade, segurança e, acima de tudo, respeito. Nós vamos ser um prefeito que irá respeitar você enquanto pessoa, enquanto ser humano. Isso é que me levou, esse descaso que a atual gestão e outros gestores passados vêm trazendo, vêm empenhando ou desempenhando contra a população, é que me levou a insurgir contra esse descaso, essa falta de carinho, de afeto, de amor.
Candidato Eduardo Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigado e uma boa tarde para todos.
Você confere a reprise da entrevista com o candidato Eduardo Ferreira, do PRTB, na segunda, às 15 para as 8, no horário do FMG Notícias. Na próxima segunda-feira, aqui no Jornal FMG, tem entrevista com o candidato do PSTU à Prefeitura de Contagem, Geraldo Batata.
Por dentro da UFMG.
Teatro, dança de salão, piquenique, brincadeiras estão no próximo domingo no campus. A 7ª edição é neste domingo, quando o Campus Pampulha estará aberto à comunidade com atividades gratuitas. A programação terá ainda aquecimento coletivo, jogos, slackline, yoga, atividades do projeto Tô de Boto no campus e a presença do Bike Anjo, para ensinar os participantes a andar de bicicleta. E para as crianças, pela primeira vez, sessões de contação de história, para estimular a leitura, como Bumba Meu Boi, O Caso do Bolinho e Coca Recoca. O domingo no campus vai das 9 da manhã ao meio-dia. Todas as informações estão em facebook.com/domingonocampusufmg. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Jéssica Viveiros, Soraya Fidelis, Vanessa Bugri e João Vitor Simão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.